E vamos falar agora do 12º Cine Fantasy, festival internacional que traz 111 produções de 34 países. Vamos até a cidade de Guape, lá em São Paulo, onde está a Mônica Trigo, gestora cultural. Alô, Mônica, bom dia.
Bom dia, Jair, e ouvintes da Rádio Marconi. Um prazer estar com vocês.
Antes de mais nada, até para trazer uma explicação ao ouvinte, né? Quais são as atribuições, as funções principais de uma gestora cultural, hein?
A gente constrói políticas públicas para a cultura. No meu caso, especificamente, eu atuo no segmento audiovisual, pensando em fomento e difusão de conteúdos fundamentalmente brasileiros.
Você participa também da construção de um projeto novo, captação de recursos também?
Na verdade, eu hoje atuo na empresa mineira de comunicação, eu estou em Minas Gerais, nesse momento em férias em Iguape, São Paulo, para realizar o festival, mas eu sou diretora de desenvolvimento e promoção do audiovisual do estado de Minas Gerais.
Muito bem. O material que recebemos aqui demonstra que as mulheres cada vez estão participando mais das produções, na gestão, enfim, na avaliação dos bons filmes, selecionando e mostrando, disponibilizando para todo o público consumidor, né?
Exatamente. E essa edição especialmente, Jair, ela tem um olhar 100% feminino.
Pois é. As mulheres ganham destaque também aqui no que diz respeito ao respeito, ou seja, o assédio no cinema, né, que foi tão abordado, inclusive teve alguns cineastas bastante famosos aí que se passaram em alguns momentos, mas depois foram denunciados, e isso demonstra também uma evolução em tudo, né?
Exatamente. O assédio é um tema muito espinhoso, sobretudo para o gênero feminino, né? Então, nós pensamos como pautar um festival de cinema fantástico, de um universo que é diferenciado do ficcional normal, né? Para atender esse chamado que a gente sofre sempre, que todas as mulheres, num determinado momento da vida, passaram, que é a questão do assédio.
Muito bem. Esse 12º Cine Fantasy, o Festival Internacional de Cinema Fantástico, ele vai acontecer onde?
Ele acontece de 9 a 19 na plataforma INSAEI. As mostras competitivas, que são 111 filmes, vão estar disponíveis gratuitamente na plataforma INSAEI. E nós temos, além desse conteúdo das mostras competitivas, filmes convidados. Então, nós temos os filmes da nossa homenageada, que é a cineasta e atriz Helena Inês, na plataforma SP Cine Play. E também temos um filme documentário sobre a vida da Helena Inês, chamado A Mulher de Luz Própria, que foi dirigido pela cineasta Sinais Ganzerla, também na plataforma INSAEI. Esses conteúdos são fora da competição.
Muito bem. Quando se fala em cinema e competição, a gente fala em bilheteria, a gente fala em venda de filmes, né? Enfim, nas plataformas também. Em que setor, né? Em que perfil de filmes e produções o Brasil está se despontando mais no momento?
Nós temos, no universo de cinema fantástico, por exemplo, as nossas produções audiovisuais, elas aparecem nos maiores festivais do mundo. A gente tem o Bacurau, que é um filme de horror, é um filme fantástico, que foi premiadíssimo em diversos festivais e foi premiado, inclusive, em Cannes. Nós temos diversas produções que são de segmento fantástico que estão recebendo essas premiações nacionais e internacionais. As nacionais em menor quantidade, porque realmente a pandemia já impactou profundamente o nosso segmento, né? Então, quando a gente fala de bilheteria, a gente está falando em sala de exibição presencial. E esse setor foi muito impactado com a pandemia. Então, a gente tem as plataformas de streaming, que são importantes e necessárias, sobretudo deu sobrevida a quem teve que ficar quarentenado em casa, em isolamento social. Se não fosse a produção audiovisual, esse processo de continuar dentro de casa seria muito mais difícil, não é? Mas o audiovisual permitiu esse respiro intelectual e cultural durante a pandemia, mas também impactou profundamente a bilheteria dos cinemas, né, dos filmes.
Ao todo, o Brasil disputa com 41 filmes, é isso?
No nosso festival, nós temos 41 filmes brasileiros. E Santa Catarina representado com um longa-metragem e um curta-metragem.
Vamos falar desse então, porque nos interessa e nos orgulha demais, né?
Pois é, são obras muito potentes. Nós temos o lançamento mundial, a premiere mundial de um cineasta de Santa Catarina, o Marcos de Brito, um diretor premiado com o Condado Macabro, tem um trabalho gigantesco como escritor, consolidado no Brasil, fora do Brasil, como cineasta também. E essa obra está disponível, é um thriller de suspense brasileiro, do gênero, subgênero do horror, e vai estar abrindo o Cine Fantasy, né? Ele vai estar na nossa plataforma. Ele tem um tempo de duração diferenciado dos outros, então as pessoas têm que correr para assistir logo, e ele está disputando o nosso troféu José Mojica Marins.
Esses filmes, depois de apresentados, né, entrando numa disputa, porque há uma competitividade, e a competitividade é boa porque ela melhora a qualidade, a concorrência, né? Depois do festival, de que forma que eles se embrenham no mercado? Qual é a forma com que eles são colocados à disposição dos adeptos de um bom filme?
Antes de falar de responder isso, eu também queria falar que nós temos um curta-metragem na Mostra Estudante, que é o Possessão, aí também de Santa Catarina, da cidade de Palhoça. Então, é um jovem cineasta chamado Matheus Mendes. Ele cursa a Unisul e foi também, está disputando o troféu José Mojica Marins na Mostra Competitivas de Estudante. Então, nós temos os dois filmes de Santa Catarina concorrendo à premiação. Mas, de antemão, para te responder em relação ao futuro das obras, o que, que a gente espera? É poder levar essas obras, o nosso papel é levar essas obras também para fora do Brasil. Porque o Almas que Dançam no Escuro, por exemplo, uma obra de ficção, um longa-metragem de ficção, e que vai iniciar a carreira dos festivais antes do lançamento comercial. Então, o Cine Fantasy lança para o mundo Almas e ele vai seguir uma trajetória de festivais, né? Inclusive de festivais internacionais.
Muito bem. Pela primeira vez, nas 12 edições, o festival, a curadoria e o júri são exclusivamente compostos por mulheres, e 15 delas assinaram a curadoria e 45 do universo audiovisual brasileiro. Elas compõem o júri técnico do festival. Só dá mulheres no festival esse ano, hein?
Pois é, esse ano. E é uma decisão que nós tomamos, porque além dessas mulheres, das 15 curadoras que analisaram 726 filmes, que nós recebemos esse número de obras inscritas, de 34 países, Jair. Não é pouca coisa, foi um trabalho bastante consolidado, 34 os selecionados, né? Mas foram 71 países que mandaram obras, escreveram suas obras para que fossem selecionadas. Então, hoje a gente tem 111 obras participando do festival de 34 países, pelo olhar dessas 15 curadoras. E as 45 juradas vão analisar essas obras que foram selecionadas e daí vão sair os vencedores do festival.
A documentarista e jornalista Flávia Guerra também trouxe aqui o assédio no cinema, vamos discutir, né? Agora um pouquinho mais abrangente aqui e traz o debate mulheres no cinema mais a representatividade. Então, são dois temas paralelos, né? O assédio é uma coisa, a representatividade é outra. Mas o fato é que as mulheres, como já disse no início, estão cada vez mais presentes e ativas no mundo do cinema, né?
Exatamente. E é o nosso lugar de fala. E como o festival é a vitrine que antecipa os lançamentos comerciais, né? A importância de ter esse olhar feminino, ele é muito significativo. Nós temos, por exemplo, a mostra, uma mostra de curtas-metragens, chamada Brasil Fantástico. E essa mostra, ela teve a curadoria da Graciele Guarani. Ela é uma cineasta indígena. E pela primeira vez, uma mostra brasileira do Universo Fantástico tem esse olhar de uma indígena. E ela traz obras produzidas pelos povos originários. Então, isso também mostrando que o Brasil que a gente está exibindo no festival é um Brasil que vem da origem, que vem dos indígenas, também no segmento fantástico.
Tem várias produções do mundo indígena, né? Graciela Guarani, é isso, né?
Exatamente.
Muito bem, eu estou vendo aqui no portal cinefantasy.com.br, aqui tem todas as informações e há também uma exposição online que as pessoas podem ter o acesso, né?
Exatamente, é uma exposição lindíssima da artista visual contemporânea Daniela Távora, e ela tem o trabalho dela, ele discorre pelas influências de outras mulheres, que as outras mulheres exercem na trajetória uma das outras. Então é uma exposição bastante, além de bonita, né? Ela traz reflexões importantes.
No Brasil, as mostras de cinema, os festivais ganham a cada ano mais representatividade aos olhos internacionais. O Festival de Gramado, por exemplo, é muito famoso, muito falado, né? Mas além dele, né, outros vêm crescendo muito também, né? Queria que você falasse para o nosso público ouvinte, né? Quais são esses festivais que hoje têm mais destaque no Brasil?
Ah, nós temos, na verdade, vários festivais. Nós temos o Festival de Brasília, que é um festival muito antigo, consolidado. Temos o Festival do Rio de Janeiro, temos a Mostra, temos o Festival de Gramado, temos o Festival de Vitória, temos a Mostra de Tiradentes. São festivais muito importantes e amplos, né? São muitos deles só com obras brasileiras, alguns com obras internacionais também. Temos o Festival Latino, que também aparece os festivais, as obras latino-americanas. Mas como é que a gente mede o tamanho de um festival? A gente mede o tamanho do festival pelo que impacta nas pessoas. Ou que ele impacta, por exemplo, o reflexo do resultado de cobertura que ele tem. O Cine Fantasy, por exemplo, nós não consideramos o Cine Fantasy um festival grande, porque no Brasil, infelizmente, não há festival de cinema fantástico nenhum grande. Eles são todos de médio a pequeno, né? Mas, por exemplo, nós temos uma valoração, que é a cobertura de imprensa, que o equivalente em reais dessa cobertura, a nossa última edição teve mais de 20 milhões e 600 mil reais em mídia espontânea. Então, a gente faz o cálculo do tamanho do festival pelo investimento que ele tem na própria produção e também pela valoração do impacto que ele tem sobre as pessoas, tanto no aspecto financeiro como no que ele atinge. No nosso caso, por exemplo, na nossa edição anterior, nós tivemos impacto direto em mais de 90 milhões de pessoas e ainda assim somos um festival médio.
É impressionante como o cinema e as grandes produções, né, movimentam a sociedade. A hotelaria, a aviação, os setores de som, de luz, muita prestação de serviços. Por isso, a pandemia, né, impactou tanto negativamente, porque profissionais deixaram de trabalhar, de ensaiar, enfim. E aí, agora é um recomeço, né?
É, a gente tem que se reconstruir, mas o mundo inteiro sofreu esse processo, né? Aqui no Brasil, mais complicado, porque nós tivemos, enfim, um encaminhamento diferenciado do que o resto das nações, que se recuperaram com mais rapidez, mas a gente tem que ter esse cuidado com as pessoas. A gente optou por ter um festival híbrido esse ano, porque que atinge o país inteiro por uma questão de segurança, da pandemia. Nós temos algumas sessões presenciais em Fortaleza, e é um recorte com todo o protocolo sanitário. A gente vai estar no Cine Teatro São Luís, em Fortaleza, de 15 a 18 de setembro, presencialmente, mas é um teatro de mais de 1.000 pessoas, né, com capacidade para mais de 1.000 pessoas, que vai estar recebendo 10% da capacidade dele, por conta do isolamento social e pelas medidas de segurança com os protocolos de vacinação. Então, a gente optou por esperar. A gente espera que no próximo ano estejamos gerando mais trabalho e renda com o nosso festival e poder receber os nossos amigos de forma presencial. Porque, Jair, eu acho que o formato híbrido não sai mais das nossas vidas. Todos os festivais, eles vão ter essa característica daqui para frente, sabe?
Mônica Trigo, gestora cultural. Mônica foi secretária de Cultura dos municípios de Paulínia e Ilha Comprida, chefe da representação do Ministério da Cultura nos estados da Bahia e Sergipe e assessora do gabinete do Ministro da Cultura. Participa de diversos júris técnicos. É mestre em minisséries, longas-metragens e curtas-metragens. Tem muita experiência na área do cinema e da gestão cultural. E conversou conosco sobre esse festival tão importante, que é o 12º Cine Fantasy, o festival internacional que traz 111 produções de 34 países. E o Brasil também se destaca por produções em vários perfis, em vários segmentos do cinema. Mônica, muito obrigado pela participação. Mais uma vez destaco aqui, as pessoas podem ter acesso a todo o conteúdo também, né? O link para acompanharem, que é o cinefantasy.com.br. É isso, né, Mônica?
Exatamente. Estaremos na plataforma Ensaei e é um prazer enorme estar falando com você, Jair. Levando essas informações do Cine Fantasy para os ouvintes da Rádio Marconi, do estado de Santa Catarina, um dos mais belos territórios brasileiros. A gente quer em breve, quem sabe, estar fazendo uma mostra presencial e levando o nosso trabalho para que vocês possam estar mais perto da gente.
Para encerrar, eu peço a você a data e o horário. É 19 de setembro, é isso?
Não, é dia 9 de setembro, nós abrimos o Cine Fantasy e encerramos o festival no dia 19. Então, a partir do dia 9, às 18 horas, os filmes estão disponíveis gratuitamente para todo mundo que tiver interesse em assistir.